DW. Jornal da Noite.
Eleições de 15 de outubro em Moçambique vão ter maior presença da oposição e sociedade civil nas mesas de votação.
Desta vez, por mais que traga um saco de dinheiro para aliciar os nossos delegados de candidatura, não vai ser possível. Estamos já preparados psicologicamente para que eles vão para as mesas de votação a saber o que é que estão lá a defender.
Albinos e deficientes exigem prioridade na fila de votação durante as eleições moçambicanas e a situação cada vez pior dos doentes angolanos em Portugal. São temas do Jornal da Noite com Thiago Melo e Antônio Rocha. Fique conosco. Boa noite. Pela primeira vez em Moçambique, a Renamo conta com presença forte de delegados e membros de mesa de votos na província de Gaza, no sul do país. O partido fala em mais de 1.000 delegados de candidaturas em formação. Também o MDM e grupos da sociedade civil vão supervisionar a votação e o apuramento parcial dos resultados. Os detalhes com Carlos Maticini.
Em processos anteriores, incluindo as eleições autárquicas do ano passado, a Renamo não conseguiu recrutar delegados de lista nem cidadãos para integrar as mesas de votação. Diz o cabeça de lista da Renamo para a eleição da Assembleia Provincial, Mozinho Gondruz, que as pessoas eram intimidadas, aliciadas para desistirem da supervisão e por vezes detidas sem justa causa. Mozinho afirma notar no seio dos cidadãos o elevar da consciência política e cansaço pela governação que não responde aos anseios da população, em particular dos jovens.
Todos os distritos extrapolaram o limite de recrutamento dos MMVs. Caso que não aconteceu no escrutínio passado, já é um passo para evitar com que, de fato, aqueles eleitores que são fantasmas possam ter direito a voto. Quando não tivermos a nossa representação na mesa, o que vai acontecer, obviamente, será enchimento das urnas. Com todo este aparato de organização, pensamos nós que vamos evitar o pior.
A sociedade civil deve fazer parte da fiscalização eleitoral e não deixando apenas para a Renamo, acrescenta o cabeça de lista Mozinho Gondurujo. O delegado do Movimento Democrático de Moçambique, Arcardino Mavie, diz que o seu partido já submeteu a lista de representação nas mesas de voto e refere que estão a fazer um trabalho psicológico com os membros, apesar que reconhece as dificuldades decorrentes da intimidação e aliciamento.
Desta vez, por mais que traga um saco de dinheiro para aliciar os nossos delegados de candidatura, não vai ser possível. Estamos já preparados psicologicamente para que eles vão para as mesas de votação a saber o que é que estão lá a defender. Que não pode estar apenas a pensar no próprio umbigo, mas sim na vida difícil que os moçambicanos estão a enfrentar.
Entretanto, dados estatísticos publicados pelo Centro de Integridade Pública, a CIPI, indicam que o número de assembleias de voto em Gaza duplicou. Para as eleições de 15 de outubro, o número de assembleias de voto em Gaza aumentou 81% desde 2014, muito mais do que o aumento da população nos últimos 5 anos. 6 províncias aumentaram de 15% a 20%, de acordo com o aumento da população observado no censo de 2017. A província de Maputo mostra um aumento de 34%, de acordo com o censo e refletindo a grande migração para Matola. A cidade de Maputo mostra uma queda de 1%, novamente de acordo com o censo. E somente Gaza mostra um aumento enorme e impossível no número de assembleias de voto não alinhados com o censo da população. A análise foi feita pelo estatístico Vin Nilman. Ele também observa que mais de 10 mil eleitores foram removidos do registro na Zambésia e outros 2 mil foram adicionados ao já inflado rol de Gaza. Deutsche Welle, Carlos Matinha, Xaxai.
A maior presença de delegados da oposição e da sociedade civil na fiscalização eleitoral fará alguma diferença nas eleições de 15 de outubro? É a pergunta do dia na nossa página no Facebook, DW Português para a África, e também no WhatsApp. Antônio Rocha, boa noite. Como é que está este debate?
Boa noite. David Comala, no Facebook, diz que no fim da votação, os reajustes dos resultados são feitos no STEI e a CNE valida. A presença, nomeadamente, da sociedade civil como observador atento é de incentivar, diz David Comala. Justino Manique, também no Facebook, diz que, enquanto organismos como o STEI, CNE ou a própria polícia estiverem ao serviço de um dos clientes de sempre, ou seja, o partido no poder, as fraudes neste país nunca vão parar.
Obrigado, António. E logo mais trazemos mais comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, já receberam alta do hospital 6 dos 14 feridos na tragédia durante o comício da Frelimo em Nampula. Entretanto, os que ainda estão internados já saíram dos cuidados intensivos. O Hospital Central de Nampula também informou que os familiares dos mortos já foram identificados. A informação foi avançada pelo jornal O País. Ainda em Moçambique, mais de 500 mil pessoas estão na rota das inundações da próxima época chuvosa, prevendo-se a ocorrência de chuvas com tendência acima do normal. O alerta é da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que projeta inundações em pelo menos 13 rios do país. Alguns dos milhares de congoleses que regressaram de Angola nas últimas semanas protestaram hoje contra as condições de vida na República Democrática do Congo. Os repatriados criticam o governo da província do Kasai, que teria prometido melhores condições para recebê-los de volta. Desde 20 de agosto, mais de 13 mil congoleses já deixaram Angola. O governador provincial do Cunene, no sul de Angola, afirmou hoje que o estado de emergência devido à seca já foi declarado, mas que as ajudas que estão a chegar são insuficientes. Segundo Virgílio Tiova, pelo menos 17 mil toneladas de alimentos por mês são necessárias para atender as quase 800 mil pessoas afetadas pela seca. E ainda em Angola, o julgamento do ex-chefe dos serviços secretos, general Antônio José Maria, será retomado no dia 23 de setembro. Ele é acusado de extravio de documentos de caráter militar e insubordinação. Na sessão de hoje, segundo a agência estatal Angope, apenas foi lida a ata da audiência desta quinta-feira. Na Guiné-Bissau, já foi retomado o fornecimento de oxigênio no Hospital Simão Mendes, o principal centro de saúde do país. A suspensão durou um ano devido à falta de infraestrutura necessária. Pacientes e a sociedade civil criticaram a falta de oxigênio no hospital, salientando que houve mortes devido ao problema.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Moçambique. Deficientes visuais e albinos dizem haver sempre dificuldades para votar no dia das eleições. A situação faz com que muitos eleitores com deficiência visual sintam-se impedidos de votar, por isso exigem melhor tratamento no dia 15 de outubro. A Comissão Nacional de Eleições reconhece o problema, mas garante que neste ano eleitoral o problema será ultrapassado. Citório Tchek.
As pessoas com problemas de albinismo na província de Nampula sentem-se excluídas do processo de votação na sequência da falta de estratégias claras para atender aquela camada social. Segundo Diamantino Antônio, da Associação Amor à Vida, uma organização que defende os direitos das pessoas com albinismo em Moçambique, nas eleições autárquicas do ano passado, há quem não votou em Nampula, fugindo do sol escaldante, e receia que neste ano, caso as políticas dos órgãos eleitorais prevalecerem, a situação será a mesma.
A gente fica na bicha, não me consola mesmo. O sol para a pessoa albina faz mal. Mesmo aquelas pessoas que não são albinas, que têm problemas de coxo, não têm boa visão, gostaria que o governo darem prioridade àquelas pessoas albinas. Todas aquelas pessoas albinas querem votar. Então, quando é tempo de sol, sinceramente, eu não vou ficar na bicha no sol. Eu tenho que sair para casa.
A situação não só preocupa as pessoas com falta de pigmentação na pele, mas também os cegos fazem parte do sofrimento. Perin Hamadi é secretário executivo da Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique, Camo e Nampula. A DW, Perin lamentou a situação que já viveram nas mesas das assembleias de voto, o que faz com que, segundo ele, muitos dos seus pares desistam de votar, violando assim um direito consagrado na Constituição da República Moçambicana.
Nós, como pessoas com deficiência visual, temos tido algumas dificuldades, dessas que partem naquilo que é a dependência, porque no local precisamos de um guia. Então, nesse contexto, também, em algum momento, quando a gente se dirige ao local, em alguns sítios, alguns colegas deparam de algumas dificuldades de sua recepção, porque nós sabemos que existem, de facto, todos aqueles elementos que estão envolvidos naquele processo, naquele momento, que podem ou que poderiam receber este ou aquele tipo de pessoa que tem algumas dificuldades. Mas acontece que talvez é a impaciência que as pessoas têm tido. Em algum momento nós nos dirigimos naqueles locais, ficamos muito tempo sem atendimento.
Um outro problema que dificulta os cegos e ambliopes nos dias de votação, de acordo com Peri Hamadi, é a
acessibilidade de alguns locais. No passado, tem-se usado locais de difícil acesso para nós, como pessoas com deficiência visual.
Por seu turno, a Comissão Nacional de Eleições, através do seu porta-voz Paulo Quinica, reconhece o problema, mas garante que este ano será ultrapassado com a formação dos membros da mesa em matéria específica.
Estamos a procurar encontrar as soluções possíveis para ver se essa situação é ultrapassada. Já a partir da própria formação dos membros das mesas de votação.
No ano passado, muitos deficientes visuais não votaram, segundo a ACAMO e a Associação dos Albinos, e Paulo Cunica assume que houve violação da lei por parte dos órgãos eleitorais.
A lei prevê que os deficientes tenham prioridade na votação. Portanto, onde encontramos essas situações há violação, mas este ano nós vamos incluir um módulo exatamente para lidar com a questão da deficiência. Não são só os cegos e ambliopes, mas são também todos os deficientes auditivos, os portadores de albinismo, que por causa da sua condição não podem ficar muito tempo expostos ao sol.
Para as sextas eleições, os eleitores vão votar em 20.162 mesas a nível nacional e 408 no estrangeiro, de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições. Citou Lucek, DW, Nampula.
E agora passamos para Portugal, onde a situação dos doentes angolanos está a degradar-se, 10 meses depois da visita oficial do presidente João Lourenço a Lisboa. Os pacientes reclamam das condições de habitação e alimentação nas pensões que os acolhem. E há mais problemas. João Lourenço havia prometido melhorar as condições dos doentes angolanos em Portugal. Entretanto, o governo anunciou hoje, em comunicado, que vai diminuir o número de pacientes e acompanhantes no exterior devido à atual crise financeira que o país vive. João Carlos.
As coisas estão a piorar, diz José Maria Paixão Fonseca, 62 anos, tenente-coronel das Forças Armadas Angolanas, a viver numa das 4 pensões em Lisboa que albergam doentes angolanos.
As coisas estão cada vez mais a piorar. A questão da alimentação nunca foi boa. Aqui, por exemplo, não tenho alimentação. Eu devia pagar a minha alimentação por mim mesmo, coisa que eu não posso fazer, porque os senhores do Banco BPC lá em Luanda trancaram a minha conta. Então, não consigo fazer transferência porque não tenho como tirar o dinheiro da conta.
Há 6 anos em Portugal, este paciente que faz hemodiálise também lamenta o tratamento inadequado que os doentes recebem do setor da saúde da Embaixada de Angola sob a responsabilidade de Rosa de Almeida.
É uma coisa que eu não entendo. Como é que a senhora chefe do setor, para além de nós não sabermos quanto é que ela recebe aqui, vem pagar esses hotéis muito caros, onde a vida praticamente é uma desgraça, é uma miséria, essas pensões não tem ar-condicionado e dizem que nós não podemos reivindicar porque as nossas casas em Angola não têm ar-condicionado. Não posso reclamar uma boa sopa, porque a sopa que se dá aqui é melhor que a sopa que eu teria na minha casa.
A estas interrogações e inquietações juntam-se outras sobre a qualidade da alimentação, que, segundo os doentes, é péssima. Gabriel Chimuco, presidente da Associação de Apoio aos Doentes Angolanos em Portugal, foi quem expôs a situação dos pacientes ao presidente de Angola, João Lourenço, quando este visitou Portugal em novembro de 2018. Confirma que, de lá até então, não houve melhorias. A situação degradou-se.
As condições não são boas. O que aflige neste momento a comunidade de doentes em Portugal é que vai fazer agora 5 meses que os doentes não recebem os seus subsídios e isto está a trazer um grande constrangimento aos doentes.
Na última terça-feira, a associação esteve reunida no consulado da Embaixada de Angola com o chefe do setor de saúde da Junta Nacional de Saúde em Portugal, Rosa de Almeida, para expor as preocupações dos doentes. Contactada pela DW, a responsável disse que não está autorizada a prestar declarações aos jornalistas e que iria reunir-se esta quinta-feira com o embaixador de Angola em Lisboa para analisar o caso dos doentes. Entretanto, no encontro desta terça-feira com a associação encabeçada por Gabriel Chimuco, foi dito que o problema está na dificuldade do governo angolano em transferir dinheiro para Portugal.
O próprio setor tem estado a fazer de marcha junto ao presidente da Junta Nacional, Dr. Augusto Lourenço, e junto à ministra da Saúde, Dra. Silvia Lutucuta, que até o momento não tem dado resposta ao que se está a passar aqui em Lisboa, porque é o atraso de pagamentos não só dos subsídios, como das pensões onde estão alojados os doentes.
Acontece que, face a isso, o proprietário das pensões onde está a maior parte dos doentes evacuados cortou a última refeição do dia. Neste momento, os doentes têm apenas uma sopa muito mal confeccionada como jantar, nota Gabriel Chimuco. Chimuco lembra a proposta já apresentada ao executivo angolano para a aquisição ou construção de um edifício com um espaço maior para alojamento dos doentes evacuados de Angola, o que ajudaria a amenizar a situação. Se as promessas não forem cumpridas, os doentes ameaçam sair à rua em Lisboa em forma de protesto, de acordo com o teor de uma carta aberta endereçada à Ministra da Saúde de Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa cancelou a sua ida às Nações Unidas devido à onda de violência xenófoba que está a afetar o país. Entretanto, centenas de manifestantes juntaram-se hoje em Joanesburgo para exigir uma ação governamental mais eficaz contra a violência. Membros do partido do governo estão a pedir que o presidente declare estado de emergência. No Zimbábue, a família de Robert Mugabe concordou em enterrar o ex-presidente no Acre dos Heróis, em Harare. O enterro deve decorrer em 30 dias. Amanhã, chefes de Estado e de governo são esperados para uma cerimônia oficial na capital do país. Na Tunísia, a justiça decidiu hoje manter na prisão um dos candidatos favoritos às presidenciais de domingo. Nabil Karoui é acusado de corrupção, mas a sua defesa aponta a instrumentalização da justiça pela política. Karoui iniciou uma greve de fome para reivindicar seu direito ao voto. Nos Camarões, o principal partido da oposição exigiu uma anistia geral dos detidos associados à crise separatista da região anglófona e um cessar-fogo como condição para dialogar com o governo do presidente Paul Biya. Na Etiópia, cerca de 20 rebeldes da Frente de Libertação Oromo foram detidos por suspeitas de ligações a um ataque com granada contra um campo da polícia. O ataque decorreu esta quinta-feira, próximo a Addis Abeba, e fez 9 feridos. A região é epicentro das manifestações antigovernamentais.
DW, Espaço do Ouvinte.
E retomamos o tema de abertura desta edição para lhe perguntar: a maior presença de delegados da oposição e da sociedade civil na fiscalização eleitoral fará alguma diferença nas eleições de 15 de outubro? Aqui está de volta o Antônio Rocha com mais comentários dos ouvintes. Antônio.
Tiago, e muitas reações. Armando Joaquim, por exemplo, escreveu para dizer que o maior índice de fraude não acontece nas mesas da Assembleia de Voto, mas sim nas sedes distritais, provinciais e nacionais da CNE, onde, quando um vogal da CNE que representa o partido da oposição tenta protestar sobre a introdução de números falsos, ele é simplesmente retirado do local e muitas vezes detido para não inviabilizar a fraude, escreveu Armando Joaquim. Félix Vicente diz que a CNE, STAI, Força de Intervenção Rápida e outros são os maiores fazedores de fraudes nas eleições em Moçambique. Não é por acaso que temos um presidente da República que foi empossado sem edital e, por causa disso, ele está desnorteado e envergonha a nação, escreveu Félix Vicente. Carlos Leopoldino, no WhatsApp, diz que, como nação, somos um projeto totalmente falhado e será pior se essas eleições não contarem com os delegados da oposição e da sociedade civil para seguirem muito atentamente a contagem dos votos. Xin João escreveu também no Facebook para dizer que a Frelimo ganha no apuramento do Conselho Constitucional e no STAI Central, para além dos 300 mil eleitores fantasmas que farão toda a diferença no dia da decisão final. Plínio Mendes, escreve que com a presença de delegados e da sociedade civil, não irá mudar porque as fraudes vêm sendo estrategicamente preparadas há muito tempo. A nossa esperança é a presença de alguns observadores internacionais. A Miss Fernando, no Facebook, diz que a fiscalização do pleito eleitoral pode mudar muita coisa, mas esses delegados têm que trabalhar de forma séria e consciente rumo à mudança.
Obrigado, António, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página de w.com.br. Desejamos-lhe um ótimo fim de semana. Boa noite.